E hoje no assunto é política, nesse sábado, meio fora do horário, costumamos conversar com o Thiago Valiciano e o Reginaldo Dias na sexta-feira, mas nós estamos aí com uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito da cidade. Inclusive, o nosso tema de hoje com os dois, para a gente começar nossa conversa, é exatamente este. Pré-candidaturas, o que elas significam? Reginaldo Dias, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia ao Thiago e aos amigos da CBN.
Bom dia, Thiago.
Muito bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo, e a todos os ouvintes da CBN.
Bom, vou começar pelo Thiago. Thiago, para candidatura, a gente sabe que ela nem sempre se consolida, se transforma realmente numa uma disputa direta, numa concorrência, ou seja, num candidato efetivamente, o pré-candidato. O que significa uma pré-candidatura?
Significa, o Gilson e Reginaldo, mais do que tudo, colocar as suas expressões para que a população possa avaliar. É uma pré-candidatura a prefeito, ela tem vários sentidos. É o sentido de tentar expor a sua bandeira, as suas ideias e as suas propostas de campanha para que, de repente, essa candidatura possa alavancar ou não. Tem o sentido de você tentar buscar, de repente, uma posição como vice-prefeito em outra chapa. Tem o sentido de você movimentar a própria bancada, a própria chapa de candidatos a vereador. Tem o sentido de você fazer articulações políticas e tentar montar alguma composição de acordo com outros partidos e, de repente, fazer uma chapa um pouco mais coesa, mais forte, mais robusta. Então, uma pré-candidatura ela pode ter vários significados. Desde uma pré-candidatura que é feita para um pré-candidato, depois de disputar a eleição com expectativa de vitória, como também um pré-candidato para tentar fazer todos esses acordos possíveis e imagináveis que acontecem no campo da política, que são bem normais, na verdade, né? São bem corriqueiros. Né? Para quem não é acostumado a acompanhar a política no dia a dia, às vezes a gente tende a achar de que política é só negociar, tá acordo, balcão de negócios e tudo mais. São expressões que o eleitor acaba cunhando. Mas na verdade não, na verdade a política é a arte sim de convencer as pessoas em torno de uma ideia, de um ideal, e isso acontece todo dia, inclusive com essas pré-candidaturas.
Agora eu queria perguntar para o Reginaldo, partindo dessa pergunta que eu fiz para o Thiago, pré-candidato, dá para levar a sério? Aquela ideia da pré-candidatura, o que ela acaba gerando dentro do próprio jogo político? E como é que a gente define o pré-candidato que a gente pode pensar, esse sim, né, tem pretensões e tem chance, e aquele que só quer aparecer?
Não, o eleitor ele tem um filtro, né, Gilson? Porque os candidatos, os pré-candidatos, eles não são figuras que surgem do nada. Normalmente eles têm alguma trajetória na cidade e vão se apresentando aos poucos. Alguns têm trajetória como vereadores, outros como deputados. Temos ex-prefeitos concorrendo, temos, por exemplo, pessoas com liderança na corporação militar que já ocuparam cargo de secretário de Estado. Então são pessoas que têm já um respeito público, né? Não são completamente desconhecidos do eleitor. Agora, as pretensões elas vão variando de acordo com a dinâmica aí que o Thiago já expôs. Mas é um tempo importante, e eu até compararia com uma expressão que o Duque Estrada elaborou no livro Terra Crua. Existe o tempo das conjuminações, né? Que é aquele tempo mais primário das especulações, quem vai ser candidato, quem não vai ser. Esse tempo que nós estamos vivendo já é uma etapa posterior, já é o antijogo, né? Nós estamos na antivéspera do jogo. Então, muitos desses candidatos que estão em aquecimento estarão efetivamente na disputa. Por isso que é convidativo que os ouvintes, os eleitores, prestem atenção, porque mesmo aqueles que não chegarem no final como candidatos, eles podem ter um papel importante na condução da campanha, eventualmente por meio de alianças. Né?
Agora, a gente sabe que na história, o Reginaldo sabe disso, o Thiago também, na história política do país, e você falou do Terra Crua, né? A gente sabe que tem na própria história de Maringá, os candidatos que surgem, de certa forma, coligados com uma frente de outros candidatos. A ideia é de você criar uma aliança nem sempre muito declarada, meio obscura, de você ter dois, três candidatos na prática convergindo para um no final. Ou aquele chamado de cristianizado, né? Aquele que vai assumir as culpas ou as dores, ou mesmo não tendo chance de vencer, será a grande arma de um dos outros candidatos para tentar abalar o adversário. Isso é possível a gente ter esse contexto, Reginaldo?
Não, todas as campanhas oferecem situações semelhantes, né? O termo cristianizado, para ir buscar na história, ele se refere ao candidato cristiano, que foi candidato a presidente da República em 1950, pelo PSD. Só que o PSD tinha uma aliança com Getúlio Vargas, que era candidato pelo PTB em algumas regiões do país. Então, o Cristiano, ele foi abandonado em boa parte do país pelo PSD, que foi que caminhou para apoiar o Getúlio Vargas. Mas ele fez uma boa votação também em Minas Gerais, onde ele tinha lastro eleitoral. Então, a campanha eleitoral, ela é muito interessante, porque ela pode comportar várias estratégias, algumas explícitas, outras implícitas, mas eu sempre confio no filtro do eleitor. O eleitor, ele está atento e percebendo como é que os candidatos agem, como eles se comportam.
Ô, Thiago, o pré-candidato, quando ele pensa em pretensões, a gente pode ter pré-candidato, por exemplo, que está aqui para simplesmente mostrar o nome, construir um capital político. E como é que você constrói um capital político sendo pré-candidato?
Constrói o capital político fazendo essas aparições que eu acabei de comentar, né? De várias formas. A primeira das formas é colocar suas ideias no palanque mais favorável hoje para os pré-candidatos, que é a rede social, né? Os pré-candidatos podem aparecer muito na rede social e podem colocar todo o seu cabedal de propostas neste palanque virtual, que é bem, bem propício para os pré-candidatos. Pode aparecer também na imprensa. Dessa série de entrevistas que a própria CBN tem feito, é uma oportunidade de palanque para que o pré-candidato coloque as suas ideias. Pré-candidato também pode aparecer fazendo reuniões, montando a própria chapa de pré-candidatos a vereador. De repente, ele está disputando uma eleição para prefeito, para uma disputa no executivo, para daqui a 2 anos disputar uma eleição para deputado estadual, deputado federal, de repente. Então, quer dizer, você acaba criando um palanque, que é um palanque real, mas ao mesmo tempo virtual, que é um palanque real, mas ao mesmo tempo fictício, para posteriormente você conseguir alavancar a sua candidatura para um outro cargo, que às vezes depende de uma quantidade menor de votos e às vezes depende também de conseguir somente uma parcela do eleitorado, até porque a gente sabe que as eleições legislativas são eleições que você não precisa conquistar a maioria do eleitorado, mas sim uma parcela específica que acaba convergindo a sua ideia. Então essas são formas mais modernas e também mais tradicionais de você conseguir alavancar essas pré-candidaturas. E também as reuniões em bairro, visitas, enfim, todo tipo de projeção que o pré-candidato coloca, acaba colocando também no imaginário do eleitor aquela espécie de pulga atrás da orelha. Peraí, será que fulano de tal tem condição ou não de ser prefeito da cidade? O eleitor para para fazer essa reflexão. Ele para para refletir o seguinte: qual que é a intenção da candidatura dele, dessa pré-candidatura? Será que ela vai chegar até o final? Será que ela vai compor com alguém? Então, quer dizer, essas formas de aparição, elas acabam deixando o nome do pré-candidato em evidência o tempo todo. E isso é salutar para quem tem um projeto político mais bem definido. Seja ele de curtíssimo prazo, para as eleições desse ano, seja ele para médio prazo, para as eleições daqui 2 anos, ou seja ele até mesmo pensando daqui a 4 anos, ou a um prazo até um pouco maior do que os próximos 4 anos.
O Reginaldo, a gente já conversou sobre isso, de nomes, por exemplo, que surgem como se fossem nomes de pouca força e às vezes lançam uma pré-candidatura que aparentemente não tem grandes pretensões ou simplesmente virar uma pessoa conhecida e a pessoa vira a mesa, vira o jogo e se transforma no principal concorrente e até ganha. A gente tem ambiente para isso? Na história a gente tem algumas figuras que vale a pena a gente lembrar que chegaram quase que sem nenhuma pretensão e levaram a Prefeitura Municipal?
Na história recente de Maringá, o caso mais emblemático é do maior líder político de Maringá, que é o Ricardo Barros, né? Ele exerce uma liderança política há 3 décadas e ela foi alavancada em 1988 numa campanha de vitória surpreendente. Ele não era um ilustre desconhecido, porque ele havia sido membro da equipe do prefeito Said Ferreira, no Urbamar, era um empresário conhecido e era filho de um ex-prefeito. Mas a candidatura dele, no início, ela era vista apenas como uma preparação para voos que deveriam acontecer em 1990, na campanha de um deputado estadual ou federal. Ele ganhou a eleição. Isso vai acontecer novamente? Ora, existe uma semelhança de conjuntura que eu alertaria os candidatos para que eles tenham esperança, né? Nós temos, eu já disse em encontros anteriores, uma espécie de mudança de guarda na política municipal. Então nós temos dois candidatos, dois pré-candidatos que são bastante veteranos, dois ex-prefeitos, o Silvio Barros ou o Pupim, não sei se vão confirmar a candidatura. Temos a candidatura de um veterano, que é o prefeito Ulisses Maia, e temos um latifúndio para que as pessoas cheguem, né, e ocupem o território, porque na hipótese de o eleitor preferir um prefeito veterano, reelegendo o prefeito Ulisses Maia, ou elegendo o ex-prefeito Silvio Barros ou o Pupim, há um amplo território para que as pessoas se cacifem para as próximas campanhas. Digamos que o prefeito Ulisses Maia seja reeleito agora em 2020, então quem chegar em segundo ou em terceiro lugar vai ter uma ampla condição de firmar uma liderança, né? Então há uma mudança de guarda e é importante que as pessoas percebam isso para plantar agora, colher para frente, ou não perder a esperança de colher agora mesmo em 2020.
Ô, Tiago, para a gente encerrar esse tema, que depois ainda quero conversar com vocês sobre o novo vereador, Luiz Pereira, mas para encerrar esse tema, a ideia é, a política é um jogo de xadrez que quase sempre o eleitor, a cada eleição, acha que tudo está se definindo ali, e a gente deveria ter uma consciência, um raciocínio um pouco mais longitudinal, a ideia de que existe uma extensão de jogo e força, que lá na frente, às vezes daqui 4, 8 anos se processa. Nós estamos aprendendo a fazer isso como cidadãos, a olhar um pouco mais isso. Como é que a gente pode entender aquilo que o Reginaldo falou, de que a gente está construindo, você também, né? A gente está construindo uma carreira política, muitos estão construindo uma carreira política, e vão colher isso a longo prazo?
Ah, sim, Gilson. A gente pode olhar que, por um lado, o eleitor está buscando isso sim, está tentando enxergar essas carreiras políticas que começam agora e elas têm uma certa continuidade. Eu achei muito interessante o comentário do Reginaldo, e vale muito isso para essa eleição, de que a gente está vendo também uma troca de guarda, até mesmo desses representantes, que às vezes disputam uma eleição, mas não disputam com a intenção de ganhar, ou olhando outras eleições. Na história política recente de Maringá, a gente teve o ex-deputado estadual Wilson Quinteiro disputando várias eleições para prefeito, jamais chegando no segundo turno, e se cacifando para ser sempre suplente de deputado. Ele acabou sumindo duas vezes ao longo do mandato, mas é um exemplo de que ele começou a fazer a sua troca de guarda da política lá em 2004 e teve que disputar várias eleições para prefeito para conseguir se cacifar, para daí sim chegar a tentar ser deputado estadual. Outros personagens também trilharam carreira parecida, caso do próprio Edmar Arruda, que disputou uma eleição para prefeito, se não me engano, em 2004, disputou uma eleição para prefeito em 2004, para depois conseguir aumentar o seu capital político e se tornar deputado federal, que exerceu mandato recentemente. Então, quer dizer, esses personagens, eles saíram de cena. A gente também teve a figura do ex-deputado estadual Evandro Júnior saindo de cena também nesse momento. Então, a gente está, de fato, nesse momento de trocas de guardas desses personagens que, às vezes, não estão disputando a eleição para ganhar, às vezes, não estão chegando com a força para ganhar, mas eles estão de olho em outros postos-chave da política que, se de repente ele disputa a eleição, faz 5, 10% dos votos, quem sabe ele chega lá e consegue se eleger para outro cargo. Quem faz isso há muitos anos na política da cidade é o Dr. Batista. O Dr. Batista chegou no segundo turno para a Prefeitura de Maringá em 2004, né? Não conseguiu o resultado político. Depois disputou mais 3 ou 4 vezes a prefeitura da cidade, é pré-candidato de novo esse ano, e ele sempre disputa com aquela intenção de colocar o seu projeto político, mas que jamais é alavancado para um segundo turno de repente. Então, quer dizer, o eleitor já está mais de olho nisso, porque como eleição com 2 turnos, que é o caso de Maringá, você tem a possibilidade de fazer negociações e ampliar as suas alianças para o segundo turno. Uma coisa é a eleição do primeiro turno, que você mede a popularidade dos candidatos e as forças dessas chapas para chegarem no segundo turno. A outra coisa é a eleição no segundo turno, é outro jogo, é outro tipo de campeonato, é outra regra, porque esse campeonato, sim, depende necessariamente de quem vai conseguir melhor compor. Então o eleitor, em via de regra, está de olho sim, nesses acontecimentos, ele sabe o que está acontecendo na política local.
Ministro, estou com o tempo extremamente curto, mas eu queria uma palavra dos dois. Nós temos um novo vereador, Luiz Pereira, ele vem do setor bancário, substituindo, infelizmente, Chico Caiana, que faleceu. Qual a expectativa deles, Reginaldo?
Ah, ele já é um vereador experiente, ele foi vereador na legislatura anterior, não foi reeleito, mas ficou numa suplência. Quando eu fiz o livro da Câmara, Gilson, eu procurei perceber de onde vem a liderança do vereador. Então, ele vem do setor bancário. É um caso, na nossa Câmara, o setor sindical, ele não teve muito sucesso em obter mandatos, né? Então, no caso dos bancários, nós temos o ex-vereador Aldir Metz e também o Luiz Pereira, só que ele também tem uma liderança no setor religioso, né, da renovação carismática. Então, isso mostra como a Câmara, ela expressa não apenas as ideias partidárias, mas também os setores da sociedade na sua composição.
Tiago.
Mais do que isso também, Gilson, a gente tem que destacar que o Luiz Pereira tem uma liderança ali na região da Vila Esperança, né? Ele tem um lastro eleitoral ali naquela região, já mora ali há alguns anos, sempre divide voto com outros candidatos a vereador, então ele também tem a sua base eleitoral bem fixa, né? Então é interessante porque o Pereira assumiu na condição de suplente durante 120 dias, quando o Chico Caiana se afastou para poder coordenar campanhas para o Senado, do Alex Canziani, para deputado federal também. E aí o Pereira teve um tempo na Câmara, ele já tinha sido um vereador que foi bem votado na eleição passada, e agora nessa, a tendência que ele mesmo já declarou essa semana deve ir para a reeleição. Então é um personagem que também representa uma parcela de um bairro importante da cidade, né? Ele pega toda aquela região da Vila Esperança e adjacências, então é interessante também notar essa configuração espacial do Luiz Pereira no dia a dia da política da cidade.
Meninos, bom fim de semana para vocês. Sábado que vem a gente volta a conversar, porque nós temos essa série com os pré-candidatos que está pegando aí de segunda a sexta-feira. Mas valeu o papo e bom fim de semana. E para quem é pai, feliz dia dos pais. Eu acho que os dois são pais ou não, né?
Eu sou.
Aí, Reginaldo, parabéns pro seu dia amanhã. Tiago, você não, você só é filho.
Mas eu ainda não sou, não. Então, até mais, Gilson.
Até mais, Reginaldo. Até mais, Thiago.
Até mais, Gilson. Até a próxima.
Conversamos com o Reginaldo Dias, Thiago Valenciano, são os nossos colunistas do Assunto é Política, todas as sextas-feiras, mas este sábado e o próximo nós vamos estar com eles porque nós temos a nossa série com os pré-candidatos que estão tomando aí de segunda a sexta-feira. Vamos fazer um balanço aí durante a semana sobre essa nossa série e também vamos falar no próximo sábado sobre a mulher na política maringaense.